sobre a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da sessão ordinária do dia 29 de novembro de 2011. Boa noite, senhoras e senhores. Neste momento, passo a palavra à senhora secretária vereadora Surama para fazer a leitura da pauta do dia.
Ata da 29ª Sessão Plenária Ordinária. Aos 17 dias do mês de novembro do ano de 2011, nesta cidade de Guadalupe, no Palácio Legislativo, vereador Georgiano Fernandes Lima, no plenário vereador Everto Rodrigo dos Santos, reuniram os senhores vereadores Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes, Pedro Mariano Neto Fernandes, Surama Santana de Souza Martins, João Ricardo Lima da Costa, Jesse James Lima Miranda, Adecato Rodrigues da Silva, Edivan Pereira de Miranda e José Lourenço Mouzinho Mota. Não compareceu o senhor vereador Amadeus Luiz Pereira Júnior. A presidenta Ana Lúcia declarou sobre a proteção de Deus aberta a presente sessão. Lida e aprovada a ata da sessão anterior. Lido os ofícios número 5.379 do Ministério da Saúde. Lido o comunicado número 239794 e 226643/2011 do Ministério da Educação. Lido o ofício circular externo MDS número 50/2011. Lido o ofício circular número 337/2011 da ANEEL, da Agência Nacional de Energia Elétrica. Lido a indicação número 026/2011 do vereador Adecarto Rodrigues da Silva AD. Aprovado o projeto de número 011/2011 de autoria da vereadora Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes, que dispõe sobre a obrigatoriedade de fixação de placas informativas em obras públicas por unanimidade. A presidente Ana Lúcia faculta a palavra aos vereadores. Com a palavra o vereador Edivan Miranda, cobra do prefeito e do secretário de saúde, segurança ou policiais para o hospital municipal. Dá os pêsames à família da senhora Maria Uni. Cobra do prefeito municipal melhorias para as estradas dos interiores. Pede ao prefeito que dê uma melhorada na rua depois da baixa, a do senhor Expedito. A presidenta Ana Lúcia pergunta se ainda tem o convênio do hospital com a Polícia Militar. O vereador Edivan fala que não sabe e que foi pedido por quem trabalha lá. Com a palavra, o vereador José Mota parabeniza o tenente Reginaldo pela sua promoção a capitão e pede que continue com excelente trabalho. Comenta sobre sua votação quanto ao orçamento. Destaca que foi ao Tribunal de Contas e se informou por lá. Ressalta que a obrigação do vereador é acompanhar a execução do orçamento. Avisa que o prefeito disse que irá fazer uma audiência pública para mostrar o orçamento para a população. Lamenta que em Guadalupe tenha um grupo contra o desenvolvimento da cidade. Comenta sobre administrações passadas. Destaca a dívida com a Previdência e que está havendo um fiéis político. Ressalta a inauguração de uma nova de banco em Guadalupe. Ressalta a inauguração de um novo banco em Guadalupe. Com a palavra, o vereador Jesse James solidariza com os familiares da senhora Maria Uni Mouzinho Santana. Lamenta que o prefeito não tenha dado ponto facultativo no dia do falecimento. Comenta sobre a lei de benefícios eventuais. Lamenta a falta de medicamentos, soro e material odontológico no hospital. Destaca o problema da falta d'água e do lixo. Destaca que tem muita gente sendo prejudicada na prefeitura, pois tem comerciantes atrasados e carros atrasados. Com a palavra, o vereador Pierre defende seu projeto de lei. Defende suas indicações, destacando o pedido das comunidades por quebra-molas devido à alta velocidade das motos e à pavimentação em rua da ETA. Comenta sobre o projeto de lei sobre, a, sobre as placas de identificação das obras. Cita que ônibus que leva os estudantes para Floriano está 2 meses atrasados. Pede providências quanto ao lixo numa rua da Cruzeta e a poda de árvores. Destaca a falta de água nos bairros. Pede ao Valmir que vá à rádio explicar. Comenta sobre a cobertura das casas. Pede que seja estendido para a zona rural. Presta condolências à família da senhora Maria Uni. Destaca que dia 14 foi dia do diabético. Com a palavra vereador AD, justifica a ausência do vereador Amadeu Júnior. Defende sua indicação. Comenta sobre a emenda de lei de benefícios eventuais. Destaca que as pessoas do interior devem ser atendidas com o que há de melhor. E temos que olhar para a população como seres humanos e não apenas como eleitores. Destaca que o poder público de Guadalupe atende o cidadão independente de qualquer escolha na vida dele. Ressalta que está sendo, todos estão sendo atendidos na medida do possível, pois não dá para atender todo mundo. Declara que se junta aos colegas e que tem que se dar um suporte maior à zona rural, não só em estradas. Também se junta ao vereador Pierre quanto ao pedido de quebra-molas na rua que dá acesso ao projeto e a Mendes Júnior. Declara que se orgulha de nossa cidade, lembra as denúncias sobre o matadouro e, junto com o vereador Amadeu Júnior, indicamos a solução. Destaca o trabalho do vereador, que não é só fiscalizar, como também indicar a solução. Com a palavra, a vereadora Surama solidariza com a família da senhora Maria Uni. Registra a angústia pelo prefeito não ter declarado luto. Justifica a sua ausência em alguns compromissos devido à sua viagem. Destaca que tem muitos comerciantes recebendo com atraso. Cita que o ônibus que leva os alunos para Floriano ontem não foi devido ao pagamento estar atrasado. Destaca que a atual gestão é só propaganda. Ressalta que nem todos gostam de denúncia, mas que o trabalho vai continuar, pois muitas coisas estão mudando. Pede ao prefeito que regularize o problema da Casa de Guadalupe sobre o problema da fossa. Pede para que se compre um carro em Teresina e não só para alugar. Pede que se contrate um assessor para dar apoio à população na cidade de Teresina. Fala que o prefeito paga um assessor em Brasília para acompanhar os projetos federais. A presidenta Ana Lúcia pede que seja colocado a informação de quantos projetos federais o assessor já acompanhou e acompanha. A vereadora Surama diz que a ambulância sai daqui e abandona o paciente no hospital e a prefeitura tem condição de solucionar esse problema. Soma aos vereadores Edivan e AD quanto às estradas do interior. Pede solução quanto ao caminhão que traz as pessoas do interior e pede que seja trocado por um carro fechado. Destaca que ainda faltam remédios para hipertensos nos postos de saúde. O vereador José Mota lembra que, quando morava em Teresina, o agente de saúde foi em sua casa e lá era feito o cadastro e levados os medicamentos na casa e já pediu ao prefeito Allen para que aqui aconteça a mesma coisa, mas não sabe por que não está sendo executado. A vereadora Surama agradece a intervenção do vereador José Mota, que pede para intensificarmos esse pedido. A presidenta Ana Lúcia, em suas considerações finais, comenta sobre a falta de segurança no hospital. Fala sobre a falta de medicamentos no hospital e nos postos. Destaca o trabalho do vereador de oposição. Pede calçamento para a rua da ETA. Diz que o vereador pode pedir, mas só ao prefeito compete fazer. Destaca que o vereador não pode ficar calado quanto à falta de medicamentos no hospital. Pede providências urgentes ao secretário de saúde e ao prefeito. Lamenta que a saúde em Guadalupe não apresentou nenhum ponto positivo. Denúncia de médico que presta serviço a este município e cobra de R$2.000 a R$3.000 para fazer cirurgia a pessoas carentes desse município em Floriano. Pede que a saúde de Guadalupe melhore, pois tem 12 médicos, 9 dentistas, mais de 15 a 20 enfermeiros, psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, e vou trazer a Folha da Saúde para fazer um comparativo. Destaca que o município tem que ter um cadastro de todas as pessoas carentes. Comenta sobre a cobertura de casas e melhorias habitacionais. Fala sobre a audiência pública que o prefeito prometeu sobre o orçamento. Pergunta qual o motivo que o prefeito entregou cópias do orçamento apenas para os vereadores. Edivan, Amadeu Júnior, Adê e José Mota. Pede ao prefeito para que cumpra o que está na lei. Destaca que tirou as cópias para os vereadores Jesse James, João Ricardo, Surama e Pierre. Ressalta que será pouco tempo para analisar. Destaca que qualquer guadalupense pode analisar e tirar cópias dos balancetes desta casa. E que 20 dias antes já está pronto e que não precisa ir ao Tribunal de Contas para ver o balancete desta casa. Lamenta que a Xerox que adquiriu para esta casa no último trovão queimou, mas que já enviou a assistência técnica. Lamenta que o município não tenha realizado nenhuma ação no dia do diabético. Comenta sobre o valor do projeto do ginásio poliesportivo e pergunta o local que vai ser construído. Pergunta onde vai ser construído o Instituto Federal do Piauí. O vereador José Mota fala que o município vai receber o hotel no dia 2, pois a Chess doou para a prefeitura. A presidenta Ana Lúcia deixa o carinho e o respeito à família enlutada da senhora Maria Euni. Sem mais nada a tratar, a presidente Ana Lúcia declarou sob a proteção de Deus encerrada a presente sessão. Eu, Surama Santana de Souza Martins, primeira secretária, lavei a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai assinada por mim e pelos demais vereadores aqui presentes.
Alguma ressalva, senhores vereadores? A ata aprovada. Pode dar continuidade, senhora secretária.
Ministério da Saúde, Fundo Nacional de Saúde, Brasília, 21 de novembro de 2011. Informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde em cumprimento ao artigo 1º da Lei número 9.452, de 20 de março de 1997. Programa Pagamento de Saúde da Família. Valor bruto, R$50.250. Competência, 10 de 2011. Outro programa, ainda do Fundo Nacional de Saúde, Programa de Agentes Comunitários, valor bruto, R$ 19.500, competência, 10 de 2011. Outro programa, do pagamento de assistência farmacêutica básica, valor bruto, R$ 4.168,83, centavos, competência, 10 de 2011. Outro programa, o beneficiário sendo ainda o Fundo Municipal de Saúde e pagamentos de núcleos de apoio à saúde da família NASF. Valor bruto, R$ 6.000. Competência, 10 de 2011. Outro programa, pagamento de saúde bucal. Valor bruto, R$ 15.750. Competência, 10/2011. Presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, Brasília, 8 de novembro de 2011. De acordo com a legislação vigente, informamos as liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. PDDE, todos do PDDE. Data de emissão, 14 de 11 de 2011, no valor de R$ 377,00. Outro de R$ 1.434,40. Outro de R$ 633,60, totalizando R$ 2.445. Outro programa de convênio para entidade Conselho Escolar Sebastião Pereira Lima. Programa do PDDE, são 4 parcelas. As 4 parcelas totalizaram o valor de R$ 17.980,60. Outro convênio destinado à Escola Carmina Fonseca, do programa do PDDE, são 4 parcelas, que totalizaram o valor de R$ 348,00. Outro convênio, 3 parcelas, para a entidade do Conselho Escolar Raimundo Nonato Santana. As 3 parcelas desse convênio totalizaram o valor de R$ 4.288,20. Outro convênio destinado ao Conselho Escolar Terezinha Simplício foram 2 parcelas do PDDE, que totalizaram o valor de R$ 16.279,60. Outro programa, a entidade destinada à Prefeitura Municipal de Guadalupe, em relação à alimentação escolar do EJA, alimentação escolar do ensino fundamental, alimentação escolar da pré-escola, do ensino médio e creche. Foram 8 parcelas que totalizaram o valor de R$ 15.215,28. R$ 15.215,28. Outro convênio destinado à Unidade Escolar Educacional Ebenezer Ergueiro, do programa de PDDE, foram 4 parcelas que totalizaram R$ 28.038,90. Outro convênio destinado à Escola Municipal Manuel Matias, do programa de do PDDE, são 4 parcelas que totalizaram o valor de R$ 2.480,70. Outro convênio da Escola Tia Zilda foram 3 parcelas que totalizaram o valor de R$ 3.380,60. Outro convênio destinado à Escola Olindina Silva são 4 parcelas que totalizaram o valor de R$ 18.089. Congresso Nacional, Comissão Mista de Planos e Orçamentos Públicos de Fiscalização, Brasília, Distrito Federal, 14 de novembro de 2011. Senhora Presidente da Câmara Municipal, estamos promovendo em articulação com os balancetes, com as bancadas de deputados federais e senadores do seu Estado, iniciativa inédita no Brasil, visando tornar mais democrático e efetivo o processo orçamentário da União. Pela primeira vez, será possível que a população de cada município de até 50 mil habitantes escolha a sua prioridade na área da saúde, para cujo atendimento são propostos recursos orçamentários federais. Cada município brasileiro com população igual ou inferior a 50 mil habitantes fará jus a um montante pré-determinado de recursos orçamentários, que varia de R$ 300.000 a R$ 600.000, de acordo com a faixa populacional em que se encaixa o município. Essa iniciativa se tornou realidade em virtude da deliberação da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, CMO, do Congresso Nacional, que no dia 10 de novembro de 2011 aprovou o parecer preliminar do relator-geral do projeto de lei orçamentária para 2012. A escolha da emenda de iniciativa popular deverá ser feita em audiência pública conjunta, cabendo à Prefeitura e à Câmara de Vereadores. Dá-lhe ampla divulgação, promovendo assim a participação popular. A iniciativa escolhida precisa ser registrada em ata e constará do formulário disponibilizado na internet no endereço eletrônico abaixo. Para ter validade a escolha do município, é necessário o encaminhamento da ata e da lista de presença da audiência pública, bem como do formulário preenchido e assinado, com postagem via SEDEX até a data limite de 10 de dezembro de 2011. Para a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, no seguinte endereço: Câmara dos Deputados, anexo Luiz Eduardo Magalhães, ala C, sala T12, CEP 70160/900, Brasília, Distrito Federal. Esclarecemos que outras informações úteis Inclusive, quanto ao esclarecimento de dúvidas, estão disponíveis no site da CMO, na internet, cujo endereço eletrônico, link, é www.câmara.gov.br/CMO. Esperamos sinceramente que esta iniciativa contribua para melhorar as condições de saúde nos municípios de menor porte. Acreditamos que a participação popular no debate do Orçamento da União tem potencial transformador e induz ao melhor uso e à maior fiscalização dos recursos públicos. Esperamos ainda que a prática agora inaugurada se amplie na elaboração dos orçamentos municipais e estaduais. Finalmente, vale lembrar que a execução do orçamento federal é de responsabilidade do Poder Executivo, assim, o trabalho dos deputados federais e senadores de cada estado é considerado fundamental nessa busca de mais recursos. Atenciosamente, senador Vital do Rego, presidente, deputado Arlindo Schinaga, relator-geral do Orçamento da União, Brasília, 28 de novembro de 2011.
Neste momento, eu comunico a ausência do senhor vereador Edivan Miranda, por questão de saúde, do senhor vereador Jesse James, também por questão de saúde, do senhor vereador João Ricardo, que já agora à noite ligou dizendo que estava, não estava em condição de vir à sessão. Dando continuidade aos nossos trabalhos, solicito aos senhores vereadores a inscrição para uso da fala. Senhor vereador José Mota. Mais algum vereador? Vereador Amadeu Júnior. Senhor vereador Adê. A gente está tendo problema de saúde. Também uma funcionária nossa hoje foi, inclusive, até internada, esteve no hospital com problema com dengue, já confirmado o caso de dengue. A gente solicita... Senhor vereador Pierre, eu irá usar a palavra. O último inscrito, irá? Senhor vereador Pierre. Pronto, neste momento, concedo a palavra ao senhor vereador José Mota.
Amigos vereadores e mesa diretora, o pessoal que nesse momento está, nos ouvindo. Em primeiro lugar, quero mandar uma boa noite para o pessoal que mora no Atoleiro. Dona Erivane, Adair, Dailton, Dona Francisca Cambimba, Gisele, filho de Dona Erivane, que eu estive lá no Atoleiro domingo atrasado, fui pegar lá um negócio e falei com ele lá, eles disseram que ouve muito bem a nossa sessão. Então, boa noite para ele, boa noite para o pessoal da Lagoa do Peixe, boa noite lá para o pessoal do Aprazível, Paciência, e todo o pessoal do interior. Pessoal do bairro Vila Parnaíba, Coqueiro, Cruzeta, Bela Vista, Vila Nova, que pessoal que está nesse momento nos ouvindo. Em primeiro lugar, meu senhor, eu quero falar sobre a ida do ônibus que foi dito aqui pelo vereador, que porque não foi, porque não estava atrasado. Falei com o dono do ônibus, ele disse para mim que nunca autorizou este vereador falar no ônibus, que estava apenas com uma prestação em atraso. Falou para mim. Eu fui atrás de todo o pessoal, de casa em casa. Então, eu vejo que o povo de Guadalupe merece respeito, sim. Vereador que não está respeitando o povo de Guadalupe. Contando histórias enfudadas. Que o pior do cego é aquele que não quer enxergar. Meus senhores, eu vejo aqui, eu fico triste com o que saiu aqui sobre o lixo de Guadalupe. Foi clonado aqui, numa rádio, aqui em Guadalupe. Clonado e mandaram botar no jornal Meu Norte. Isso vai dar na cabeça de alguém. De alguém, não sei. Foi clonado aqui. O Tribunal de Contas está apurando isso também. Está apurando isso, porque mentira tem a perna curta. Vamos respeitar o povo da minha cidade. Peço respeito. Outra coisa, meu senhor. Vou pedir que seja tirada uma foto da nossa Câmara Municipal, do prédio da Câmara, do piso e de toda a sua estrutura. Para a gente não fazer coisa que já existe. Foi chamado aqui um empreiteiro, exclusivamente um empreiteiro, que eu não vou dizer o nome dele, porque ele não disse que eu podia falar o nome dele, para fazer um serviço aqui. Houve uma licitação clonada aqui de carro, aluguel de carro, que a prefeitura paga R$ 550 para Teresina. Esta Câmara, que devia dar bom exemplo, paga R$ 850. Veja no balancete de setembro, quem quiser ver. Olhe bem. Quando eu era presidente aqui, eu comprava R$ 230 de matéria de limpeza aqui e nunca neguei de dessa Câmara para nem fazer nenhuma reunião do pessoal externo. Isso foi negado. Eu vi os recibos lá do Coresma, que não é nem preenchido pela secretária tesoureira. Se quiser, pode mandar fazer o exame grafotécnico, que não é. E 3 vezes mais do que o valor que eu comprava aqui na minha época. Está aí, estou com cópia desses recibos, do Coresma e da papelaria Rex. Fomos tirar uma cópia aqui no computador, não tinha tinta, mas o recibo, a quantidade de cartucho, a coisa absurda, teve que ser tirado no fórum de Guadalupe. Então, isso aqui precisa ser dito. E o Zé Mota diz porque eu tenho coragem de dizer. E provo. Tudo eu mostro. O recibo de R$ 850 para Teresina, onde a prefeitura paga R$ 550. Não subiu nada, veja o percentual disso. Veja bem o percentual. Está aí uma coisa. São 3 coisas que não é superfaturado nessa Câmara. 3 coisas só. 3. É o talão d'água, talão de energia, talão de telefone. O resto, tudo aqui. Pode olhar no município que eu estive olhando, a prestação de conta. Balancete de setembro. É uma coisa absurda. Diário em Floriano, de vereador em Floriano. Porque só existe aqui 5 vereadores. 4 vereadores apenas para baterem na. Pagam a rádio aqui só para bater nos 4 vereadores. Essa rádio não diz a verdade para o povo. Vamos dizer a verdade, que o povo merece respeito, guadalupense. Meus conterrâneos de Guadalupe, vejo bem a programação dessa rádio. Aqui, ela tá, aqui só tem uma turminha, uma minoria de pé inchado que vem batendo palma. Que não tem compromisso com Guadalupe. Isso deve ter dito, eu estou dizendo. Diga e provo. Está tudo registrado aqui. Quem quiser pode me levar para a justiça, que o Zé Mota está disposto aí. E provar. Eu estou dizendo isso aqui, mas eu tenho um documento. Eu tenho um documento. Então, está aqui Guadalupe. A Câmara que devia dar bom exemplo é cobrando placa de construção. Por que que não bota aqui nas coisas que faz aqui? Isso é tudo relativo. Se lá é grande, tem que ser grande. Aqui é pequeno, tem que ser pequeno. Mas tem que dar bom exemplo. O povo. E está faltando apenas 10 meses para o povo escolher quem merece vir para essa cama ou não. 10 meses. Porque eu fico na rua, eu tenho vergonha de dizer que sou um vereador de Guadalupe. Pelo passado da Câmara que hoje, da gestão que está aqui hoje. Aí, documento, quem quiser ver, é aberto. Pessoal ver lá no balancete. Isso que eu estou dizendo para vocês. Está escrito. Pode escrever, senhora presidente. Quem a senhora quiser ver, eu lhe mostro. Chama a senhora socialista. E quem quer que seja. Então, só isso que eu tenho a dizer. E na outra sessão vai ter coisa pior. Só isso que eu tenho no momento. Muito obrigado.
Com a palavra o senhor vereador Amadeu Júnior.
Conversando com o vereador AD, ele vai usar a palavra antes de mim e eu usarei em seu lugar.
Com a palavra o senhor vereador AD Carleton.
Quero saudar a mesa na pessoa da vereadora Ana Lúcia, presidente desta casa, os demais colegas vereadores na pessoa do vereador Pierre, os auditorianos, muito boa noite, e também os nossos ouvintes que estão pela internet, pelo rádio, meu cordial boa noite. Aqueles da zona rural também. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, como de costume, quero glorificar e exaltar o nome de Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por estarmos aqui, mais uma vez, com vida e saúde, para prestarmos um trabalho ao nosso município. Eu gostaria de começar falando rapidamente sobre alguma coisa que a vereadora Surama leu, que é as emendas de iniciativa popular. Vai ser marcada essa audiência pública e é importante a divulgação dessa audiência, porque os municípios de 10.001 até 20 mil habitantes terão a oportunidade de fazer a emenda num valor de R$500 mil. E eu acho, e o prazo é até o dia 10 para essa emenda ser mandada. E quem chora cedo, mama mais cedo, diz o povo, né? Então nós vamos se esforçar para mandar mais rápido essa emenda da nossa cidade. Com relação ao que o vereador Zé Mota falou sobre o lixo do nosso município, nós já tivemos aqui várias denúncias, cuja alguma delas já foram investigadas, e como eu já trouxe documento aqui do próprio tribunal, foram julgadas improcedentes. E essa é mais uma denúncia que é feita. O que me chama a atenção, vereador Amadeu, é que no ano de 2009, no ano de 2010, não é do meu conhecimento nenhuma nota de 144 mil paga no lixo de Guadalupe. Isso me chama a atenção. O que me chama a atenção também é a ênfase que deram na reportagem ao município de Guadalupe, enquanto 36 municípios estão sendo investigados. foram denunciados e estão sendo investigados. Por que essa ênfase em cima do município de Guadalupe? Será se não tem um interesse por trás de tudo isso? Um interesse político? Nós vimos políticos aqui que, como o Pierre chama, o líder maior, que eu tenho grande respeito pelo deputado Júlio César, pelo seu, a sua desenvoltura política, um guadalupense que chegou aonde chegou, eu tenho um grande respeito por ele, mas nós sabemos que há interesses por trás de tudo isso, de muita gente. Ele também já foi acusado de muita coisa. Isso é normal para quem está na vida pública. A questão é provar a acusação. Nós sabemos das acusações que houve sobre a Gespisa. Nós sabemos das acusações que houve sobre a Conab. Mas nem por isso eu vou massacrar e jogar pedra nele. Eu vou esperar o resultado das investigações. Mas eu vejo que há um interesse maior político por trás disso. Porque em Guadalupe existe dois grupos. O grupo da situação. O grupo que desde 2004, depois que ganhou a campanha, tem dado outro rumo à cidade. E um grupo que perdeu, por não ter dado a atenção, o respeito devido ao povo, e o povo deu a sua resposta. E nós estamos vendo um jogo de todas as formas para tentar fazer uma tempestade em copo d'água. Mas vamos aguardar o resultado do tribunal? Vamos aguardar. Eu estarei esperando, eu confio na justiça, confio no poder judiciário, eu sei que vai ser apurado, confio no trabalho da Polícia Federal, e eu quero mesmo que venham, como já vieram, já fizeram apurações sobre licitações de banda, e nós todos vimos o resultado, que foi julgado improcedente. E com certeza tem muitos outros pontos. Infelizmente nosso tempo aqui só é 10 minutos. Não temos como falar sobre todos esses pontos. Mas eu tenho certeza que há um dedo político nisso tudo. Dos 36 municípios só falaram em Guadalupe. Disseram que era o lixo mais caro, mas quando você vai lá para o cálculo, está totalmente fora de lógica. Até a quantidade de habitantes do município colocaram errado. Botaram 9 mil e alguma coisa, quando é 10 mil, 200. Então, o que é que acontece? Eu vejo o interesse maior aí. E o guadalupense não é bobo. O povo de Guadalupe sabe direitinho o que está acontecendo. Mas vamos aguardar a resposta. Sobre o que foi dito com respeito à Câmara Municipal de Guadalupe, eu não gosto de falar daquilo que eu não sei, daquilo que eu não posso provar, mas até o mês de julho desse ano, já tinha sido gasto 12.800 e alguma coisa com fretes, sem licitação nessa casa. Quando a lei só permite gastar 7.900 e alguma coisa. 8 mil reais. O limite já estava ultrapassado. A menção que o vereador Zé Mota falou sobre os valores, eu quero até fazer uma correção. Os valores que eu vi não eram 850, mas sim 750, vereador Zé Mota. E a prefeitura paga 500. Ah, isso aí eu não sabia. Não, mas isso é agora, depois da licitação. Depois da licitação. Estou falando em antes da licitação. Mas, vereadora Lúcia, eu não quero atirar pedra em ninguém. Denúncias são feitas, vão ser apuradas e vamos aguardar o resultado. Mas eu só quero dizer para todos que estamos ouvindo, para os políticos que estão aqui, isso não é bom para a nossa imagem. A classe política em todo o Brasil está desmoralizada por esse tipo de atitude e por outras mais. Está desmoralizada, essa é a realidade. Você pensa que eu chego dizendo no lugar que eu sou vereador por aí? Chego não, chego tranquilo na minha, faço o que tenho que fazer. Não, pois eu não chego não. Às vezes não. Às vezes não, dependendo do lugar, às vezes não. Porque tem comentários que saem. Então, eu quero dizer, o povo de Guadalupe não pegou pancada na cabeça, não sofre de amnésia, lembra do passado, inclusive nós, nosso, que estamos aqui hoje, de quem está lá fora tentando entrar e de quem está hoje no poder executivo também. O povo não sofre de amnésia. De jeito nenhum. Engana-se aquele político que pensa que o povo está com amnésia, que esqueceu o tempo de sofrimento, que esqueceu o tempo de amargura, o tempo em que Faraó fazia grandes obras, mas oprimindo o povo, fazendo o povo gemer, chorar e sofrer. Eu sou testemunha viva disso. Nessa noite, eu não ia nem falar nesses assuntos, mas como o vereador Zé Mota tocou no assunto, eu vou encerrar minhas palavras por aqui. Mas estejamos atentos, guadalupense. Não se iluda. Não se deixe enganar pelas miragens que estão diante dos olhos. Quem tem compromisso com Guadalupe está em Guadalupe, trabalhando por Guadalupe. Perda ou ganha a política. Está em Guadalupe trabalhando. E isso não passa de uma armação, de um jogo político. E vocês vão ver no final de tudo se eu estou errado ou se eu estou certo. Meu muito obrigado.
Com a palavra o senhor vereador Amadeu Júnior.
Senhores e senhoras guadalupenses, colegas vereadores, a princípio eu quero chamar a atenção da Câmara Municipal e do povo de Guadalupe sobre a emenda de iniciativa popular que foi enviada ao prefeito municipal e deverá vir a essa casa para que a gente aproveite a emenda de R$500 mil do governo federal e com essa emenda o povo de Guadalupe decida qual a destinação desse dinheiro, se um aterro sanitário, se banheiros populares ou outra destinação que o povo entender bem. É a matéria que será debatida através da participação popular, através da audiência pública. Então, a gente deve dar ampla divulgação a essa matéria, porque é bastante importante. E certamente o povo é quem vai saber o que é melhor para ele, onde será a melhor aplicação desses R$500 mil, que, aliás, deveremos nós, vereadores, sentarmos, unirmos ao povo e vermos a maior e a melhor destinação para esses valores. Eu tenho uns pedidos de providências e quero usar pouco tempo para fazê-los. Um deles, ao prefeito municipal e ao secretário de infraestrutura, é que dê um jeito lá naquela rua, na Dona Raimundinha, na Bela Vista, rua Tancredo Neves, se não me engano, onde existe poças de lama e até o trânsito dos veículos está muito difícil. Então, que o secretário, o prefeito, tome providências urgentes, fazendo um calçamento, enfim, regularizando aquela situação. Outro pedido de providência que eu faço, com relação ao trânsito de Guadalupe, mais uma vez, é no sentido de que se providencie também a prefeitura faixas de pedestres na avenida principal. É que a avenida principal de Guadalupe tem sido causa de muitos acidentes. Agora há pouco, um novo acidente vitimou uma senhora lá no bairro Cruzeta, provavelmente por falta da faixa de pedestre e também por imprudência, possivelmente imprudência, do motorista do veículo. Então, fica um pedido de providência em colocar faixas de pedestre. O outro pedido de providência que eu faço é com relação ao nosso centro. Matéria essa até já discutida desde outra legislatura por mim, pelo vereador Carlos da Diva, e, salvo engano, pelo vereador Pierre. É que lá no centro de Guadalupe, as ruas são muito estreitas. E isso tem causado muita dificuldade com relação ao fluxo de pessoas e veículos. Agora mesmo, com a instalação da agência do Banco Bradesco, aumentou muito o fluxo lá, de pessoas, de motociclistas, ciclistas e veículos. Qual é o pedido de providência? Que se possa enlarguecer aquelas ruas. Que se enlargueça aquela rua que sai da frente do Bradesco e vá até a frente do Hotel Boa Esperança. Que se enlargueça também aquela outra rua que parte lá do comércio da Dona Arlene até a frente da casa da Dona Foncina. Isso vai melhorar o fluxo de veículos, o fluxo. E também se enlargueça aquela rua que parte do Bradesco até a frente da Casa Lotérica. O que acontece é que está praticamente intransitável. Então, que o prefeito municipal... Pois não, vereador Zé Mota. Sim, correto. Se você pudesse falar. É, nós temos que nos reunir com a prefeitura, com a população, com os comerciantes e comerciários e ver o que é melhor, se enlarguecer ou se transformar num calçadão. É uma coisa para ser discutida, mas precisa se tomar providência com relação àquela situação também. Bom, eu sempre digo ao povo de Guadalupe, aos colegas vereadores, que tudo aquilo que a gente vai falar, que nós iremos dizer, que nós façamos com total responsabilidade. Denúncias feitas por qualquer cidadão, denúncias feitas por qualquer vereador, todas elas serão apuradas, serão instaurados os devidos procedimentos e, obviamente, será perquerida a verdade. Eu sempre defendo a ideia de que as instituições são livres para investigar e as instituições são livres para administrar, desde que os façam também dentro de toda a lisura possível, com toda a transparência possível. As denúncias, todas elas, devem ser pautadas com o maior cunho de verdade possível. Mesmo porque aquelas feitas apenas para macular, para dificultar ou atrapalhar a vida pública de qualquer cidadão, aquelas que se constituem em verdadeiras calúnias, seus responsáveis também responderão criminalmente pelo crime de denunciação caluniosa. Então, todos temos o direito de denunciar, as instituições têm direito de investigar e as pessoas, todos nós somos suscetíveis de investigação. Todo cidadão, toda empresa, toda instituição, toda pessoa jurídica de direito público e de direito privado. Veja bem, ao falar nisso, eu quero dizer que também nós temos denúncias a fazer. E, para ser sincero, nós temos que começar a dar exemplo na nossa própria casa. A nossa casa, a Câmara Municipal de Guadalupe. Aquilo que o vereador Zé Mota falou, que o vereador AD também falou, eu até gostaria de não tocar no momento, mesmo porque já existe um pedido de investigação. Mesmo que já existe denúncia feita. E eu preferia até deixar para manifestar ao final da conclusão. Mas os documentos que insurgem nas nossas mãos são tão fortes, as peças que chegam são tão explícitas, que saltam aos olhos a necessidade de se falar e dizer que nosso dever de casa devemos começar aqui em casa, na Câmara Municipal. O fato é que existem contratações, sobretudo de veículos, são várias despesas, mas existem contratações de veículos, aqui nessa casa legislativa, que de fevereiro a julho somaram R$12.050. Ora, a nossa lei, a Lei 8.666, em seu artigo 24, inciso 2º, ela diz que esse tipo de despesa não pode passar de 8 mil. Então, se você bota em fevereiro 1.000, em março mais 1.000, em abril mais 1.000, se você passa dos 8 mil por ano, a vereadora presidente cometeu uma infração chamada fracionamento de despesa, que é crime de improbidade administrativa. Isto sim, Eu tenho aqui em minhas mãos notas fiscais de serviço, de transporte, e um cidadão chamado José Fernandes Salles de Oliveira, ele é campeão de viagem na Câmara Municipal de Guadalupe. Não sei nem se o carro dele vale o tanto de dinheiro que foi pago para ele de janeiro a julho. Mas veja bem, o pior de tudo e que chama a atenção é que houve uma licitação aqui na Câmara Municipal de Guadalupe para a contratação de serviços de veículos. Essa licitação, que aconteceu no mês de setembro, cujo contrato se deu em 13 de setembro de 2011, está eivada de inúmeros vícios e irregularidades. A primeira delas é que o contrato feito em setembro foi feito por 5 meses. Ora, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Não se pode contratar nenhuma empresa, nenhum veículo, a administração pública está proibida, vetada de contratar, que passe do limite do seu orçamento. E o orçamento acaba em dezembro. Eu não posso contratar uma pessoa para trabalhar em janeiro se o meu orçamento vai até dezembro. É outra irregularidade. Esse contrato, aqui na minha mão, eu pelo menos vasculhei em tudo que é diário dos municípios, não vi. E a lei diz que contrato não publicado é contrato nulo. Outra irregularidade. Se tiver a publicação desse contrato, me mostre. Porque em todos os diários do município que eu vasculhei, nenhum eu vi. Está aqui nas minhas mãos, mas não está publicado. Agora, o mais gritante, o mais explícito, o que salta mais aos olhos, é saber que uma licitação, carta, convite, uma licitação, carta, convite, tem que ter pelo menos 3 participantes. O esquisito é que eu pude ver que nessa licitação participou o senhor Antônio Gomes da Silva, participou a Nadir Souza Ramos da Silva e participou o Francenildo Ramos da Silva. Só um minuto e eu vou concluir. Mãe e filho participando em uma mesma licitação. Ora, Francenildo Ramos da Silva é filho de Nadir Souza Ramos da Silva. A licitação é algo que nenhum concorrente pode saber do preço do outro. Como é que mãe e filho vão concorrer numa licitação e guardar segredo um para o outro? Que licitação é essa? Onde mãe e filho concorrem numa mesma licitação e, coincidentemente, o filho ganha a licitação da mãe? Licitação demonstra transparência, a lisura, a concorrência livre, desviciada. Precisamos fazer o nosso dever de casa, em casa, na Câmara Municipal de Guadalupe. Esta licitação, que deveria se chamar de carta-convite, tem todas as características das famosas licitações cartas marcadas. Isso é objeto de denúncia assinada pelo vereador Amadeu, pelo vereador AD, pelo vereador Zé Mota, pelo vereador Edvan. Isso aqui vai ser enviado não só ao Tribunal de Contas, mas também ao Ministério Público Estadual, ao Procurador-Geral de Justiça, e nós vamos pedir uma conta, uma prestação de contas especial na Câmara Municipal. Se todos souberam que é uma prestação de contas especial, colocando os seus pingos nos is e dizendo o que é, significa dizer que é uma investigação especial nas contas da Câmara Municipal. Vai se somar o dinheiro que é pago aos vereadores, o dinheiro da Previdência Social, dos encargos sociais, e vamos pedir um extrato bancário com todos os cheques e todos os pagamentos da Câmara Municipal. E eu quero saber se esse cidadão,
o tempo, vereador.
Campeão, só um minuto, vereador, campeão de viagens, eu quero ver o carro dele para saber se o carro dele vale o dinheiro que foi pago nas viagens dele. Vamos solicitar que esse cidadão traga esse carro para que a gente verifique realmente se vale. Então, esta denúncia eu faço com base nos papéis que estão aqui nas minhas mãos. Não estou fazendo denúncia vazia, nem estou criando fato, nem estou criando boato. E peço às instituições que investiguem e o façam com a maior clareza possível, desviciado de paixão, de emoção, mas que esclareça. Porque o povo de Guadalupe quer saber, e eu sou também parte do povo de Guadalupe.
Só um momento, vereador.
Boa noite.
Com a palavra, a senhora vereadora Surama.
Excelentíssima senhora presidente, vice-presidente, colegas vereadores, comunidade aqui presente, amigos ouvintes da zona rural e urbana do nosso município, meu cordial boa noite. Quero iniciar meu pronunciamento informando a população guadalupense que estive em Teresina, na Feira dos Municípios, e fiquei triste ao chegar na feira e não ter, né, a representação da cidade de Guadalupe. E fiquei me questionando, me perguntando por quê. São poucas cidades do estado do Piauí que têm a riqueza que Guadalupe tem. Nós temos água, nós temos a energia, nós temos o projeto de irrigação, onde é uma oportunidade imensa para nós estarmos fazendo a propaganda da fruticultura do nosso município. Onde aqui se planta a banana, a goiaba, a melancia, o maracujá e muitas outras. Temos aqui já o nosso amigo Braz, que tem a polpa Braz, que poderia estar lá sendo divulgada. O que levou ao nosso prefeito não colocar a estande representando o nosso município? Será que foi pelo valor que teria que pagar, R$5.000, ou era R$3.500? Sem se falar, era uma oportunidade do nosso município estar mostrando aos visitantes, não só da capital de Teresina, como de todas as cidades do Piauí, a sua cultura, os projetos que são desenvolvidos dentro do nosso município, a riqueza da nossa terra. Mas quero aqui deixar registrado esta grande falta de compromisso do atual gestor com a cidade de Guadalupe. Porque, para mim, é inadmissível. Porque eu, como vereadora, os colegas vereadores que estão aqui presentes hoje nesta sessão, a comunidade de Guadalupe sabe o recurso que a cidade de Guadalupe recebe mensalmente. E a nossa cidade de Guadalupe não está sendo representada numa feira onde estava lá presente o governador do estado, o senador Elton Dias, deputada Lília Martins, que é secretária, o deputado Júlio César e muitos outros políticos. E cadê? Vários municípios mostrando o trabalho que é desenvolvido dentro do seu município. E Guadalupe, uma cidade rica, nada. Então, deixo aqui registrado essa falta de compromisso do nosso prefeito. Quero aqui falar a respeito, um pouco, e pedir assim, na fala do vereador Zé Mota, quando ele se refere à rádio de Guadalupe e aos seus funcionários, vereador, colega, tenha mais respeito pela nossa rádio, pelos funcionários daquela rádio, porque no meu ver, hoje, eu estou falando, vereador, o que eu vejo hoje, vereador Zé Mota, com todo o respeito que tenho à sua pessoa, hoje Guadalupe tem um diferencial. Hoje, com todo o respeito que eu tenho a todos os locutores da cidade de Guadalupe, mas hoje nós temos um jornalista eficiente, capacitado e que traz a notícia não que informa não só as notícias de Guadalupe e nem só as notícias da Câmara, mas do Estado. E que lá não é falado só o nome de quase vereador, não, vereador Zé Mota. Não é, não concordo. E não vou aqui entrar nesse entendimento, vereador Zé Mota. Primeiro, porque eu estou com a fala. E segundo, porque eu, como Vossa Excelência, a população, ela está ouvindo no dia a dia. Então,
vereadora,
não é dessa forma.
Vereador José Mota, o senhor não se pronuncie mais. A vereadora Surama está com a palavra.
Não, eu não queria aqui entrar nesse entendimento, nessa discussão. O que me levou a fazer esse pedido é porque o próprio vereador José Mota usou hoje, nesta noite, falando que o vereador tem que saber o que está falando aqui. Então, o que o vereador José Mota comentou a respeito da nossa rádio não é uma coisa verídica, é um caso que não é verdadeiro. É isso que me constrangeu, isso aí. E não vou dar entendimento, eu vou deixar para que a nossa população faça esse julgamento. Se a vereadora aqui, Surama, está com a verdade ou o comentário do vereador José Mota é verdadeiro. Então, mas, em nome de todos os funcionários daquela rádio, gostaria que o colega vereador José Mota tivesse mais respeito, tanto pela rádio, como todos os profissionais que lá exercem o trabalho. Quero também comentar a respeito do que o colega vereador AD comentou, a respeito que existe o interesse por trás, a respeito dessas denúncias que o próprio Tribunal de Contas hoje, através dos balancetes que são enviados àquele órgão, analisaram o absurdo que é pago para a coleta de lixo na cidade de Guadalupe. Eu quero dizer ao colega vereador AD e aos ouvintes que esse questionamento, vereador, não é só de 2 meses a 45 dias, não. É um questionamento que esta casa já vem fazendo desde 2009, onde existem gravações, onde existem em nossas atas aqui registradas relatórios, pedidos nossos ao Ministério Público do nosso município, ao próprio Tribunal de Contas. Só que nós temos esse conhecimento que a justiça ela é lenta. Só agora o Tribunal de Contas realmente veio analisar, presenciar e ver o absurdo que está sendo pago dentro da cidade de Guadalupe a uma empresa onde está sendo pago R$ 144.000 por mês. Nos anos anteriores era R$ 670.000, fora os aditivos. Aí o que eu presenciei hoje aqui é como se a vereadora Surama, que está usando aqui da palavra, ou a presidente desta casa, ou os vereadores que não fazem parte da situação, não estão com a verdade. Ou como se tivesse o interesse de um deputado em estar divulgando essa informação que é verdadeira. Então, vereador, eu quero dizer que o Tribunal de Contas está presenciando, o que o jornalista Silas informou é a pura realidade. Ele só está falando o que encontrou nos balancetes. Mas saiu de onde, vereador José Mota? Dos balancetes. São dos balancetes. Então, nós encontramos dados que está lá assinado pelo prefeito, pelas empresas. Então, a verdade virá. Por quê? O próprio vereador Amadeu Júnior, por quantas vezes não usou aqui dessa tribuna e disse que era o lixo mais caro do Brasil. E eu concordava com ele, ainda continuo concordando. E o vereador Amadeu Júnior não é de dizer, de desmentir nesse momento. Porque a empresa era uma empresa laranja, a empresa que estava ganhando o custo do lixo mais caro do Brasil. E hoje o próprio Tribunal de Contas informa isso. Porque, infelizmente, vereador AD, no nosso município, existem as pessoas que são da situação, as pessoas que fazem a oposição e que muitas vezes ficam contrariado com a verdade. E muitas pessoas poderiam achar que o que a vereadora Surama aqui
e os demais que fazem a oposição, que têm a preocupação de realmente mostrar o que nós encontramos no balancete, muitas vezes comenta fatos que não são verídicos, mas não. Hoje, a informação partiu desta vereadora desde 2009, 2010, continua em 2011, e hoje o próprio Tribunal de Contas do Estado informa a todo o Estado do Piauí o que eu venho falando há anos. Somando uma nota só não, a gente pega várias notas e totaliza esse valor. Entendeu? Mas, exatamente.
Isso aí que eu queria gostar, se você já viu nos balancetes alguma nota de 144 mil.
Não, você pegando as notas dos valores que são pagos, AD, e Vossa Excelência tem esse conhecimento também, porque a gente sabe que além do que é destinado pelo lixo, ainda tem os aditivos.
Você sabe também que no contrato não é só coleta de lixo, sabe? Cursos, que é todo aí,
eu quero
tipo
só
de serviço, sabe?
Presidente, hoje eu não estou nem forçando a minha fala, vou até encerrar, vou deixar para concluir meu pronunciamento na próxima semana. Eu quero só concluir, vereador AD, em relação a esse conhecimento, que eu tenho certeza que Vossa Excelência tem o mesmo conhecimento que eu tenho por nós presenciarmos e vermos nos nossos balancetes, que isso é verídico, é verdade, porque nós temos uma população de 10.268 habitantes. Está se pagando 5 vezes mais do que é pago na cidade de Água Branca.
Pois é. Água Branca.
Água Branca. Então, nós temos aqui, se nós calcularmos o que é pago, está se pagando por cada cidadão guadalupense mais de R$ 1.200 na coleta de lixo. Então, isso é inadmissível. Então, vamos esperar que a verdade, ela tarda, mas ela chega. Né? Então, Eu sempre digo e afirmo, sempre usei dessa tribuna com responsabilidade. Não tenho nada contra o atual prefeito, simplesmente faço uma oposição política. Ele não participa do seu governo, mas tem todo o respeito como cidadão. E o que eu espero? As reivindicações, as cobranças, os pedidos que faço aqui e deixo registrado é em benefício do nosso povo. Nem benefício a mim, não. Nenhum benefício próprio. Então, são essas minhas palavras. Na próxima semana, darei continuidade ao nosso trabalho.
Com a palavra, o senhor vereador Pierre.
Cumprimento, em nome de Deus, a mesa diretora, especialmente a presidenta, que está botando ordem e moral na casa. Quero cumprimentar todas as pessoas do público, auditorianos, especialmente meu amigo Pacheco, que estudou comigo no SEDEG. SEDEG, homem inteligente e de um comportamento bonito. Cutia, está me surpreendendo aqui hoje, atuando aí na iluminação pública. Cruzinha, mas seu sobrinho, locutores, Daniel, Karim, você é do interior, Pedro Damiana, Luiz Brabo, meu compadre Alonso no comércio, Alonso Bispo também, Moreira, compadre Enoco no Coqueiro, compadre Zumira, presidente da Associação do Coqueiro, e meu compadre Adeval na quadra. Quero aqui, com poucas palavras, dizer da minha alegria por estar aqui nesta tribuna, sem raiva, sem rancor, pois Deus não quer que nós acumulemos e nem guardemos ódio no coração. Mas sou feito de carne e osso, tenho minhas mágoas, principalmente com a justiça do Brasil, pois sabemos nós que a justiça mais desumana é a justiça humana. Sempre digo isto: o homem é o único animal da terra que cospe na água que bebe, é o único animal da terra que corta o ramo da árvore que lhe dá o fruto. É o único animal da terra, doutor advogado Amadeu. O único que mata e não come. A criança já nasce matando cobra jiboia e cururu. Hoje eu fui massacrado. Eu sofri hoje uma sentença, não tenho vergonha de dizer. Alguém até pensou que eu não fosse falar, mas eu sou humilde. Só não aceito aqui gritos. Porque com grito, às vezes, se espanta boi ou boiada. Mas às vezes grito não espanta nem cabrito. Aqui ninguém tem medo de zoada. Quando eu vejo muita farofa e pouca linguiça, eu saio de perto. Existem os bons juízes, mas nós todos presenciamos com muita tristeza um juiz agora em Pernambuco que julgou covardemente um cidadão chamado, um cidadão chamado Marcos Mariano, 19 anos, para poder rimar, 19 anos de cadeia, sem um bicho merecer, sem um coitadinho merecer. Ele adoeceu na cadeia, ficou diabético, ficou cego. Quando foi sentenciado a pagar, advogado, a receber, aliás, 19 milhões, o bichinho morreu. Morreu no dia de receber os 19 milhões. 20 milhões, carinho. 22 milhões. 2 milhões. É, eu erro. E quando eu erro, eu peço desculpa. É verdade. Só foi 2 milhões. Mas o povo sabe o que é 2 milhões, Surama. É muito, muito dinheiro. Eu fui sentenciado hoje a pagar 2 mil reais. Não chorei. Não chamei de atitude despótica nem cruel. Porque eu respeito as autoridades. A promotoria pública hoje me obrigou a comprar um computador para o conselho tutelar. Mesmo o Pierre sabendo e todos os advogados, porque, vereador AD, tem advogados bons em 5.565 cidades no Brasil. Tem os ruins, tem os que ganham causas, tem aqueles que perdem muitas causas, tem os pesados, tem aqueles advogados de meio quilo que só fazem perder, mas eu respeito. Agora, juiz, o que é que a lei diz sobre juiz? Um bom juiz ouve e julga o que cada um diz, para poder rimar, Muniz. Já se foi. Então, gente, é o seguinte, como foi que o juiz colocou um rapaz na cadeia injustamente? Então, as injustiças estão aí. Mas quem é humilhado aqui na terra, será exaltado no reino de Deus. E existem também os maus mecânicos, os maus promotores, os maus, tem os bons vereadores e tem os maus varredores. Mas vou respeitar a todos e quero aqui pedir para ninguém gritar mais, porque 85 decibéis é a nossa capacidade do ouvido humano. O povo que está lá em casa nos pagando para ouvirem as caixas de som estourarem, tem gente que não gosta. Então, a calma é o melhor unguento para se curar todos os males e todas as chagas. Então, vamos resolver as coisas com decência, vamos respeitar o povo com a prática da ética, da regra dos bons valores e dos bons costumes. Aqui, quando o nosso vereador AD falou do nosso doutor Júlio César, sobre a Conab e a Gespisa. O doutor Júlio César já mostrou-me as certidões negativas, dando ficha limpa, digamos assim, dando isenção para ele. Ele não tem nenhuma culpa, porque ele, quem quiser entrar no site, é só entrar no site da Polícia Federal, ele está limpo em tudo. Inclusive agora, ele foi medalhado, recebeu a medalha como o vereador mais atuante, aliás, o deputado federal mais atuante do Brasil. Ele é o quê? Quem sabe? presidente da Frente Municipalista do Brasil, o homem que joga dinheiro em todas as prefeituras, inclusive muito dinheiro na prefeitura de Guadalupe. O AD não falou mal dele. O vereador AD, antes de discursar, foi conversar comigo para saber como foi que ele se comportou na emissora de rádio. Falou bem. Aqui eu sei quem escutou, algumas pessoas. Falou bem do lixo, disse que ele não ia intervir, não ia se meter, vereador AD, naquela questão, porque é um problema de quem? Presidente Lúcio, do Tribunal de Contas do Estado, do Ministério Público do Estado e da Polícia Federal. Mas esse lixo, estão até zombando, dizendo que o lixo é de ouro. Que lixo caro é esse, meu povo? Está sendo um dos mais caros do Brasil. Eu não sou nem de criticar. Muita gente diz, Pierre não gosta de bater, de jogar pedra. É esse mesmo meu comportamento. Agora, o que está errado, a gente tem que falar. Outra coisa, um vereador aqui que me antecedeu, não quero citar o nome dele, mas estou aqui perto dele, ele disse que o vereador Pierre não tem autorização. É bom que este vereador aprenda, já que tem 6 mandatos. Vereador não precisa de autorização do Enesildo. Eu nem ia falar o nome de quem era o... de qual cidadão dono dos ônibus. Mas, qual é a autorização que o vereador tem? A própria eleição. Quando ele vence uma eleição, ele já está legitimamente autorizado a representar quaisquer cidadãos. Eu não vou atender aqui e satisfazer os gostos de Enesildo, não, meu amigo, gente boa. Mas aqui, um pedreiro, para aí doutor, eu marquei, está longe, a senhora se enganou aí. Um pedreiro que está fazendo um muro lá na Vila Boa Esperança, que é a esposa de Floriano, diz, Pierre, fale sem medo e diga meu nome, Pierre. Diga meu nome. O Enesildo me disse que está com 2 meses atrasado. Mas aí está com medo do prefeito ficar marcando e não querer pagar, como já fez com outras pessoas, com algum construtor, né? Então, o que eu estou falando, vereador, é com autorização, porque nós somos representantes do povo, nós somos soldados da democracia, nós somos embaixadores de comunidades, nós temos que trazer os problemas para a Câmara e apresentarmos possíveis soluções. É exatamente por esta razão justa que nós temos que andarmos nos bairros para filtrarmos e colhermos os problemas e ajudar o povo, principalmente os estudantes que estão se prejudicando. Não sei se Enesildo vai ficar com raiva de mim, se ele quiser eu vou esperar ele aqui 10 minutos para a gente conversar, mas a realidade é esta. E a doutora Lúcia já falou aí que o tempo já acabou. Eu quero aqui encerrar meu pequeno discurso dizendo que o povo se alegra com os bons governantes. Está na Bíblia. O povo se alegra com os bons governantes, mas o povo chora e geme quando o mau governante administra. Quero encerrar pedindo, aliás, não é nem pedindo, é cobrando as casas, a cobertura das casas, do projeto que o Pierre fez, porque começou a chover e eu cobro, toda sessão eu cobro. Hoje eu fui cobrado por 2 pessoas quando fui cortar o cabelo, 2 mulheres, e sou cobrado quase todos os dias. Gente, vamos pensar nos outros, não vamos pensar só em nós. Então aqui fica o encerramento deste pequeno discurso, respeitando e justificando a ausência do meu amigo de confiança, João Ricardo, que não pôde vir. Meu amigo Edivan, que deve estar trabalhando, e o Jesse James, que está doente. Meu abraço fraterno para todos, principalmente para os internautas. Julinho, Terezinha, um abraço.
Senhor presidente, foi falado em meu nome, eu tenho direito de resposta. Gostaria que Vossa Excelência autorizasse, porque foi. foi falado meu nome e a resposta eu tenho direito de dar. Porque foi falado, o vereador, vocês mandaram que só tem o Zé Mota. O Zé Mota.
Posso dar a resposta, vereador?
Pode dizer, solicitou... porque se eu não der a resposta, eu vou dar na outra rádio. Eu posso dar.
Vereador José Mota,
que anotado,
o senhor teria que pedir a parte. Eu lhe concedo. O senhor teria que pedir a parte a quem estava com a palavra. Mas eu vou lhe conceder 2 minutos para o aparte. O senhor tem a palavra.
Então, presidente, o que eu gostaria de dizer, a pessoa me respeitasse como eu respeito. Nunca entrei com comércio de ninguém para pegar nada. O vereador Zé Mota nunca entrou em comércio para não subtrair nada. E o documento está lá no fórum. Está com o juiz e promotor. Está lá. Quem quiser ver, pode ir lá que está lá. E não foi o Zé Mota que entregou, não. Foi a justiça. Então eu mereço, o cara tem que me respeitar, porque eu nunca falei no nome desse vereador. Porque não me interessa falar no nome dele, porque ele não faz nada em favor de Guadalupe. Apenas quando o prefeito começa a fazer uma coisa, ele entra com o projeto para dizer que foi ele. Então, vamos ter respeito às pessoas. E eu peço respeito a fim de eu não alterar mais a minha fala aqui, porque eu tenho que dizer a verdade e digo. Está lá no fórum. As provas estão lá no fórum.
Vereador José Mota, questões particulares, eu acho, no meu entendimento, o senhor não deveria trazer...
Porque esta Câmara não faz nada a favor do povo.
O senhor...
Aqui só um debate, só um deboque.
O senhor deveria dar o exemplo como vereador representante
do
povo de Guadalupe.
Fui elogiada por vossa senhoria quando eu fui presidente.
O senhor...
Hoje eu não sou.
Vereador José Mota...
Mas até isso me deram uma cadeira para sentar aqui, que eu vou dizer... Uma cadeira que eu não posso nem me sentar assim.
Vereador José Mota, o senhor teria que dar um exemplo a esta casa, como vereador de mais idade, presidente dessa casa, com mais mandato nesta casa, o senhor teria que dar um exemplo nesta casa de respeito, de dignidade aos colegas vereadores, não trazendo assuntos particulares para ser debatido nessa casa. O senhor me perdoe, o senhor pecou bastante. O senhor trazer assunto particular para ser discutido nessa casa. Neste momento está encerrada qualquer discussão, a palavra está encerrada a qualquer vereador. Senhoras e senhores, senhores vereadores, neste momento farei as considerações finais. Inicio as minhas palavras comunicando da minha ausência na sessão passada em virtude de ter acompanhado meu esposo, Dr. Dilson, ao 33º Congresso Brasileiro de Urologia, que foi sediado na cidade de Florianópolis, em Santa Catarina. Sempre acompanhei o Dilson nos congressos. E, por coincidência, este ano coincidiu com a sessão aqui desta casa. Inclusive, liguei para o nosso vice-presidente, o nosso querido Pierre, mas ele também estava impossibilitado de presidir a sessão, e então a sessão foi... Não houve a sessão. Então, eu peço as desculpas, mas... Hoje nós estamos realizando e comunicando aos senhores vereadores que, se for necessário, a gente fará uma outra sessão qualquer dia dessa semana, na próxima semana, que a aprovação do orçamento e do PPA e todos os outros questionamentos, as outras matérias que estão pendentes nessa casa, não irá ficar prejudicada. Entraremos em qualquer entendimento para fazermos sessões o quanto for necessário. Senhoras e senhores, neste momento, gostaria de passar às mãos do senhor vereador Amadeu Júnior a cópia do Diário Oficial que ele não encontrou, não sei por qual motivo ele não encontrou, mas está aqui nas minhas mãos, do dia 31 de agosto, do aviso de licitação desta casa, que foi a modalidade carta convite, no dia 31 de agosto, passou as mãos do senhor vereador Amadeu Júnior, como também passou as mãos do senhor vereador Amadeu Júnior no dia 14 de setembro, já o extrato do contrato da referida licitação. Senhor vereador Amadeu Júnior, por gentileza, o senhor não obteve, mas está aqui. Senhor vereador José Mota, eu tenho vários assuntos a tratar hoje, mas como o senhor foi o primeiro a se pronunciar, eu irei me relatar ao seu pronunciamento. Creio, vereador José Mota, que haveria a necessidade, aliás, a grande necessidade de tirar fotos quando eu assumi a presidência dessa casa. Aí sim, eu teria que ter tirado fotos para comprovar como eu recebi esta casa. Não haverá necessidade, senhor vereador José Mota, do senhor tirar. Falarei quanto precisar, senhor vereador José Mota. Não haverá necessidade nenhuma de se tirar foto hoje, porque, senhores e senhoras, povo de Guadalupe, queridos vereadores, vocês são testemunhas que quando eu recebi esta casa, como estava o piso deste plenário? Como estava o piso em frente a esta secretaria? O senhor não viu, vereador, infelizmente o senhor era muito displicente. Como estava o banheiro da sala da presidência, senhores e senhoras? Simplesmente não funcionava. Simplesmente não funcionava. Estava entupido o vaso sanitário, nunca foi usado. Não funcionava, eu tive que chamar um funcionário para retirar a bacia sanitária, para desentupir aquele sanitário. A situação que eu encontrei foi esta. A situação foi que eu encontrei que é a segunda vez que eu já mando retelhar esta casa. Que todos nós sabemos, temos consciência que foi um problema da construção desta casa, que foi bastante mal feita. Todos nós temos essa consciência, que é muito difícil a gente conseguir. Eu estou tentando resolver alguns problemas dessa casa. Mas digo aos senhores vereadores, digo ao povo de Guadalupe, que tenho a minha consciência limpa, plena, tranquila. Tenho todos os balancetes nesta casa à disposição de todos os guadalupenses e de todos os vereadores. Se não vieram ainda verificar, não sei por qual motivo. Se está achando estranho, vereador José Mota, o material de limpeza, tem funcionários nesta casa que só precisa ir lá e perguntar. Qual era o material de limpeza que era comprado para esta casa? E qual é o material de limpeza que é comprado hoje? Só precisa perguntar. Qual foi a promessa que foi feita pelo ex-presidente de comprar um notebook para cada vereador e que não foi... E que não foi realizado? Que prometeu estar aqui documentado. Prometeu que iria comprar um notebook a cada vereador e não cumpriu. Eu já comprei dois.
Olha,
vereador José Mota, o senhor não tem a palavra.
Diga, vereadora, que na minha época o José Mota recebia 60 mil. E hoje você recebe 85
mas não prometi. Não prometi que ia colocar os balancetes desta casa na praça pública. Terminou, vereador José Mota. Vereador José Mota, não se exalte. Quem está com a palavra sou eu. Quem está com a palavra, vereador José Mota, sou eu, Ana Lúcia, sou a presidente desta casa. Sabe, vereador, mas o senhor parece que não sabe. O senhor parece que ainda não sabe. Está completando um ano que eu fui eleita e o senhor ainda parece que não sabe. Porque eu sou... Não, vereador José Mota, eu estou fazendo as considerações finais desta sessão. Quando o senhor estava se pronunciando, sequer eu intervi nas suas palavras. Ou então o senhor me respeite, porque eu estou usando da palavra como presidente desta casa. O senhor me respeite, vereador. O senhor, vereador José Mota, mais uma vez será punido. O senhor já foi punido diversas vezes, já aqui nessa sessão. Vereador José Mota, o senhor, por achar que eu sou mulher, por achar que o senhor tem idade a mais, por achar que o senhor tem bastante mandato, e eu tenho o meu primeiro mandato, fui a menos votada nessa casa, o senhor pensa que vai me desmoralizar desde o início, vereador José Mota. Vereador José Mota, nem o senhor, nenhum vereador, nem prefeito, nem presidente da República, ninguém tira minha moral e nem me decepciona, e nem me desmoraliza. Está entendendo, vereador? Eu vou continuar as minhas palavras de aonde o senhor quiser, vereador. Então, continuando, senhores, me perdoe a intromissão do vereador, porque, como eu já disse, até hoje... Em um ano de mandato nesta casa, como presidente eleita, alguns vereadores não entenderam, aliás, entenderam, mas não sei o porquê, tentam me desmoralizar, mas não vão conseguir. Continuo dizendo, sou a presidente desta casa. Vereadora de primeiro mandato, a menos votada no município de Guadalupe, mas vão me respeitar. Com relação, senhor vereadores, às denúncias, eu estou aqui pronta, como presidente desta casa, administrando o poder público, tenho consciência do cargo que estou exercendo. Não é a primeira vez que exerço um cargo público. Denúncias, estarei prontas a recebê-las. E responderei, com certeza. Todas as denúncias que forem feitas, como já foram ditas, eu estou aguardando. Estou aguardando para dar resposta. Só quero dizer aos senhores vereadores que as denúncias que forem feitas à presidente desta casa, eu não irei usar a assessoria jurídica paga com dinheiro, com recurso da Câmara Municipal de Guadalupe. Como assim o faz o excelentíssimo senhor prefeito, o Allen Rodrigues Mouzinho, que usa a assessoria jurídica que ele paga, que ele tem em Teresina, como ele usa a assessoria jurídica que ele tem no município de Guadalupe para responder os seus processos. Hoje, eu trouxe, eu iria falar com relação a um processo que o Allen entrou contra a Câmara Municipal de Guadalupe, mas como eu tenho muitos outros assuntos aqui, eu vou deixar para a próxima sessão. E eu vou mostrar a vocês como é que ele usa para se defender. E estou dizendo aos senhores vereadores, o senhor vereador Amadeu Júnior, o senhor vereador Moto, o senhor vereador Adê, o senhor vereador Edivan Miranda, qualquer um vereador que queira entrar com denúncias contra a administração da vereadora presidente Ana Lúcia, que eu estarei aqui à disposição para responder qualquer um dos processos. E que o farei com toda a lisura. Isto eu não tenho a mínima o mínimo entrave em nada que for denunciado. Porque quando se fala carro, é interessante que na administração passada, todos os aluguéis de carro, preste bem atenção, se é denúncia, eu não vou fazer denúncia, não. Eu não vou usar o microfone dessa casa, porque quando nós, vereadores de oposição, dissermos que íamos denunciar, nós denunciamos. Nós fomos à Polícia Federal, nós fomos ao Tribunal de Contas, nós fomos ao Ministério Público Estadual, ao Ministério Público Federal e fizemos nossas denúncias. O que se vê aqui é só dizer que vai denunciar e não denuncia. Eu estou esperando as denúncias. Eu quero é que faça as denúncias. Disseram há mais de 2 meses atrás que tinham muitas denúncias para fazer e nunca fizeram. Como? Pois não, agora não, vereador. Eu vou terminar meu raciocínio? Disseram várias vezes que iam denunciar e nunca denunciaram. Aí hoje vem com história que de aluguel de carro, de licitação que foi irregular. E por que não perceberam a licitação no dia? Não vieram olhar a licitação? Porque depois de vários meses, hoje é que estão vendo que a licitação está irregular. Não existe, para mim, não existe problema nenhum. Pode denunciar à vontade. Eu estarei à disposição para responder todas as denúncias. Só queria dizer que os carros, aluguéis de carros, vou continuar fazendo, porque é um direito que me assiste e assiste a qualquer um vereador que saia a serviço desta casa. Porque esta casa ainda não tem um carro. Ainda não tem, não possui um carro. Mas que administrações, na administração anterior à minha, todos, vou repetir para que fique bem gravado, todos os aluguéis do carro que foi tirado, ele não fez nem uma viagem. E eu provo. Com relação, senhoras e senhores, que eu estava viajando e eu soube a notícia. Da notícia que vários vereadores se pronunciaram aqui, Inclusive, vereadores disseram que era tempestade no copo d'água, que foi clonagem de reportagem. Eu entendi, eu acho que o povo do Piauí entendeu o seguinte, que o Tribunal de Contas do Piauí, o TCE, e o Ministério Público Estadual é quem está apurando. É bom que fique claro, não foi denúncia nossa. Nós fizemos várias e várias e várias denúncias. Foram muitas. Inclusive, se vocês quiserem, na próxima semana eu trago todas as denúncias que nós fizemos. Todas as denúncias. Mas do lixo, nós não fizemos, porque o lixo é processo de licitação. Se é processo de licitação, a gente não tinha por que denunciar. Foi feito o processo de licitação, legalmente, em 2009. Veja bem, essa denúncia do TCE é com relação a 2009. Quando chega em 2009, em 2010, vereadora Surama, veja bem quando o Tribunal de Contas vier a este município e começar a mexer, e começar a analisar. Em 2000, ele pegou as contas de 2009. Aí analisa. Que a Prefeitura Municipal de Guadalupe gasta R$ 144 mil por mês com coleta de lixo. Um pouco mais, que os vereadores achou que estava errado, mas em 2009, vereador, a população de Guadalupe era de 9.500 habitantes. Tudo com relação a 2009. A coleta de lixo do município custa mais de R$ 1.400 por habitante. É uma projeção, é uma análise que o Tribunal de Contas está fazendo. O Tribunal de Contas, interessante, senhoras e senhores, que a mesma análise que o Tribunal de Contas faz com lixo, com relação ao lixo de Guadalupe, o vereador desta casa, senhor vereador Amadeu Júnior, por diversas vezes fez a mesma colocação. Por diversas vezes o vereador Amadeu Júnior, inclusive eu já tinha até feito essa colocação aqui, quando este ano a licitação do lixo de Guadalupe para o ano de 2011, eu não sei se vocês lembram que eu trouxe aqui os dados para vocês. 2009 foi feita uma licitação. 2010 não fizeram, fizeram só um aditivo. Com o mesmo valor de 2009. 2010 não fizeram licitação do lixo. Aí, em 2011, fizeram a licitação no valor de R$ 700 mil. Mas vale ressaltar que é só para a coleta de lixo e varrição de rua. Para a capina da nossa cidade, é uma outra licitação. Que no momento eu não tenho valor aqui na minha mente. Mas também eu trouxe para vocês. Quando sai uma nota fiscal, também eu trouxe já para vocês. Saiu uma no valor de 100 e poucos mil, é o que está saindo esse ano de 2011. Uma de 100 e poucos mil, a outra de 80 e poucos mil. Foi esses dados que eu já trouxe aqui para vocês. Aí vocês analisem quando o Tribunal de Contas, que ele ainda não analisou esses valores de 2011. ele só analisou os valores de 2009. Como eu tinha dito, quando o vereador Amadeu Júnior, vereadora Surama, que a senhora também comentou, por várias vezes usou a tribuna desta casa para fazer o comentário que era o lixo mais caro do Piauí, do Brasil, e em certa ocasião ele citou, se não porque do mundo, o valor do lixo de Guadalupe. Porque, na realidade, para quem tem um bom entendimento, não se concebe, não tinha como, de hipótese alguma, como o vereador Amadeu Júnior também coloca em várias citações dele, nessa tribuna, a qualidade do serviço, o valor que era pago e a qualidade do serviço. Vocês já viram os caminhões que transportam o lixo de Guadalupe? Naquela época, o vereador Amadeu Júnior até denunciava a respeito da empresa, que era empresa fantasma, que era empresa que ganhava licitação ilícita, que era empresa que enriquecia, foi um enriquecimento exorbitante, que não tinha como, não tinha como. Palavras do vereador Amadeu Júnior. Todas as palavras do vereador Amadeu Júnior. Não tinha como uma empresa do porte da que ganhou a licitação em Guadalupe trabalhar com os caminhões que ela trabalhava. Irregular, porque na época ela não tinha os funcionários contratados. Prestando serviço de péssima qualidade, pelo valor que ela recebia no município de Guadalupe, só poderia enriquecer de uma hora para outra. Só poderia ser lavagem de dinheiro. Só poderia concordar com o que o Tribunal de Contas, hoje, a Polícia Federal, o Ministério Público Federal está investigando. Porque realmente, senhoras e senhores, é de chamar atenção. Realmente é de chamar atenção em 2009. E calcule vocês, vereadora Surama, vereador Adê, imagine o senhor em 2009 esses valores. E em 2011... que foi uma licitação de R$ 721 mil. Só para coleta, fora a capina. Senhoras e senhores, e para 2012, sabe os senhores quanto foi colocado no orçamento de 2012? 1.255.000 reais só para a coleta do lixo de Guadalupe, com a mesma metragem. A mesma metragem. 1.255.000 reais para o ano de 2012. Então, senhoras e senhores, vereador Amadeu Júnior, neste momento, eu vou continuar meu pronunciamento. Neste momento, eu digo ao senhor, como eu já havia dito antes, quando eu terminar meu raciocínio, como eu disse antes, quando o senhor tinha razão, quando diversas vezes o vereador Amadeu Júnior usou a tribuna desta casa para dizer do quanto as licitações de Guadalupe eram viciadas, de quanto as empresas eram fantasmas, de quanto era estranho, achava muito estranho existir a existência do processo licitatório de Guadalupe. Que as licitações de Guadalupe só ia para as mãos de empresas, de amigos do prefeito. Palavras do vereador Amadeu Júnior. Que a fatura da empresa de lixo de Guadalupe superava R$1.400.000. Que os caminhões eram todos quebrados. Então, tudo isto, o vereador Amadeu Júnior, neste momento eu parabenizo ao vereador Amadeu Júnior, porque naquela ocasião ele já fazia todas essas denúncias. Ele já alertava para todo o processo que a gente sabe, a gente tem certeza. A gente sabe de quantos processos de licitação do município de Guadalupe, que inclusive o Tribunal de Contas, quando da visita minha e da vereadora Surama ao Tribunal de Contas, eles nos falaram de o que mais existia reclamação em Guadalupe era a respeito dos processos de licitação. Enquanto a gente sabe, vereadora, que todos os processos de licitação que foi dado entrada junto ao fórum local de Guadalupe, nenhum deles ainda a justiça local deu despacho. Ninguém sabe o motivo. Qual o motivo? Tem processo de licitação de Guadalupe que foi dado entrada, reclamação, eu não sei se é essa maneira de falar, um processo que foi dado entrada há quase um ano, através de liminar. E o excelentíssimo juiz dessa cidade, juntamente com o promotor de justiça, nunca deu a resposta. Nunca se pronunciou ou a favor ou contra. Ninguém sabe qual o motivo. Sei que lá no Tribunal de Contas do Estado do Piauí existe esse índice bastante grande de processo de reclamação nos processos licitatórios do município de Guadalupe. Eu tenho que dar vereador Amadeu Júnior, eu tenho muitos outros assuntos, eu vou lhe conceder uma parte.
Pois é, vereadora. A vereadora Lúcia demonstra, assim, uma preocupação muito grande com tudo que o vereador Amadeu Júnior fala e faz. Vereadora Lúcia disse algumas coisas que o vereador Amadeu falou, outras que o vereador não disse. Mas tudo aquilo que o vereador Amadeu diz, fala isso com base.
Que o senhor dissesse o que foi.
Você aguarde enquanto eu termino e tenha a educação de ouvir o vereador e se calar enquanto seu colega fala. Então, vereador, como eu fiquei calado enquanto Vossa Excelência falou, eu quero dizer para Vossa Excelência que é muito bom Vossa Excelência se preocupar mesmo. Porque quando Vossa Excelência passava na minha mesa, e Vossa Excelência era da situação, essas informações Vossa Excelência mesmo me trazia na minha mesa. E para surpresa de todos, Vossa Excelência mesmo me denunciava, ainda sendo líder do prefeito. E posteriormente, quando eu falava, Vossa Excelência vinha à tribuna para defender, o que é um contrassenso, um paradoxo. Agora, como eu bem falei, e é bom Vossa Excelência se preocupar mesmo, agora falando da Câmara Municipal de Guadalupe, que também o vereador Amadeu Júnior está brincando, como Vossa Excelência gosta de falar o nome do vereador Amadeu Júnior, é que quando eu disse que o contrato não foi publicado, realmente, vereadora, é uma vergonha que se diga que é uma publicação de um contrato. Um texto que aparece no Diário dos Municípios, dia 14 de setembro de 2011, de 6 linhas,
Quando o contrato são 6 laudas, 6 folhas. Agora, o mais intrigante, e eu chamo a atenção dos colegas vereadores e do povo de Guadalupe, é que uma coisa tão simples dessa só poderia ser para esconder alguma coisa, vereadora. Mas sabe o que é que você quis esconder? É que no seu, na sua publicação, no Diário dos Municípios, a vigência do seu contrato, olha só a disparidade, o início de 13 de setembro de 2011 e término em 31 de dezembro de 2011. Agora vamos ver o contrato, na cláusula quinta, quando o prazo de validade é 5 meses. 5 meses partindo do dia 13 de setembro de 2011, vai para 13 de fevereiro de 2012. Ou seja, alguém cometeu um crime de falsificação de um documento público. A assinatura que está aqui é sua e do contratado. O beneficiado, Francenildo, que eu conheço, e digo a ele que ele não entre mais numa carrabamba dessa não, que isso aqui eu vou atrás, vereador. Tenho certeza que eu vou atrás, como 2 e 2 são 4, olhando para Vossa Excelência. E quando Vossa Excelência falar, olhe para mim e me dê o direito de resposta, porque assim faz os que têm coragem. Assim faz os competentes. Se Vossa Excelência tiver competência para debater comigo, dê-me o direito de resposta, que eu farei. Se não tiver coragem nem competência, eu vou dizer ao povo de Guadalupe e a FM 104, que eu vou para lá agora. Quem quiser sintonizar, pode sintonizar e colocar na internet. Porque além dessa denúncia, vereadora, eu tenho inúmeras outras.
Passa tudo.
Da Casa Legislativa de Guadalupe, do dia 1º de janeiro até agora. E não pense que tem alguém blefando aqui, que não tem não. Quando Vossa Excelência se preocupa com o nome do vereador Amadeu Júnior, ele dá um conselho, se preocupe mesmo. Se preocupe, que eu não estou aqui para brincadeira mesmo não, vereadora. E quanto ao fato de eu ter falado sobre ele, falei e assumo, e não tenho vergonha nem minto. Agora eu não entendo por que Vossa Excelência se calava, só dizia para mim na mesa, para eu publicar e depois ia defender. Agora me diga que não é verdade isso aí, vereador. Me diga que não é verdade. Eu não entendia como é que Vossa Excelência era um aliado e líder do prefeito e denunciava para mim, passava informações privilegiadas para mim. E quando eu denunciava, Vossa Excelência aqui defender, vereadora.
Terminou,
vereadora. Vereadora, mais uma vez eu lhe digo. Se Vossa Excelência tiver algo a comentar e tiver pelo menos educação para saber ouvir, eu estou aqui para replicar, porque assim que é feito um debate democrático, e não pense que vai fazer na Câmara Municipal de Guadalupe a mesma arbitrariedade que Vossa Excelência fez enquanto estava no hospital e na Secretaria de Ação Social. Quando pessoas humildes baixavam a cabeça para Vossa Excelência, diante da sua suposta hierarquia, que na verdade eram arbitrariedades, passando humilhar pessoas e cidadãos de Guadalupe, quando eles são funcionários e são subordinados. Mas uma coisa ainda eu tenho a lhe dizer, vereadora, que Vossa Excelência devia ter humildade mínima, de voltar ao hospital de Guadalupe e trabalhar, vereadora. Vá trabalhar, vereadora, no hospital. Vossa Excelência é bem paga por mês. Isso que Vossa Excelência está fazendo, recebendo dinheiro público, sem dar um dia de serviço, isso se chama também enriquecimento ilícito. Isso que Vossa Excelência está fazendo, vereador, nesse seu sorriso hipócrita, nesse seu sorriso, sabe o que é, vereador? É que Vossa Excelência devia ter humildade para trabalhar naquele hospital. Quando nós denunciamos aqui na Câmara de Guadalupe, a vereadora trouxe...
Vereador Amadeu, que desabafo é esse, vereador Amadeu? Não existe? Não, vereador. Não, não estou no debate, vereador Amadeu Júnior. Nós estamos numa sessão. Meu Deus. Que nervoso é esse, vereador Amadeu Júnior? Está muito exaltado. Vereador Amadeu Júnior. Senhoras. Vereador, eu tenho muitas informações ainda ao povo de Guadalupe, vereador Amadeu Júnior. Ou o senhor devia. Eu achei interessante que o vereador Amadeu Júnior... Olha... Tem a educação, vereador Amadeu Júnior. O vereador Amadeu Júnior, disse que eu não tinha educação. Mas eu acho que o povo de Guadalupe está percebendo quem não tem educação nesta casa. Quando o vereador Amadeu Júnior usou da palavra nesta casa, hoje, eu pensei, eu acho que o povo de Guadalupe esperava que ele fosse justamente discorrer sobre este assunto, que era o assunto em pauta durante toda a semana, que foi um assunto tão discutido nesta casa, inclusive por ele. Foi ele quem mais falou neste assunto, sobre o lixo de Guadalupe. Mas ele nem sequer tocou no assunto. Quando eu, neste momento, toco no assunto, inclusive parabenizo o vereador Amadeu Júnior, porque eu usei das minhas palavras hoje para parabenizar ao vereador Amadeu Júnior por tantas as vezes que ele denunciou que hoje o Tribunal de Contas está vendo o lixo de Guadalupe, o absurdo. Então, o vereador Amadeu Júnior se exalta desta maneira. O vereador Amadeu Júnior, senhores, vocês vejam que eu, presidente desta casa, tem um assunto. Olha, lá para trás. Ei, por favor. Presidente desta casa, ainda estou usando da palavra quando vereadores estão tentando. Vereadores desta casa estão tentando, de várias maneiras, gritando aqui no plenário, tentando para que eu não prossiga esta reunião, para que eu não prossiga com as minhas considerações finais. Mas eu só quero dizer ao povo de Guadalupe que tem um pouquinho de paciência, que nos perdoe, peço desculpa em nome dos senhores vereadores e que eu irei continuar com o meu pronunciamento. Senhoras e senhores, eu só quero dizer que quando o vereador Amadeu Júnior dentro da sua profissão de advogado, usa o microfone desta casa para denigrir a minha imagem, para dizer que eu usei de subterfúgios, que fiz o contrato que eu publiquei, senhor vereador Amadeu Júnior. Não sei se o senhor leu. Eu não sei se o senhor entende ou se o senhor conhece. Mas isso aí é um extrato de contrato. Aí não é o contrato, senhor vereador Amadeu Júnior. Senhor vereador Amadeu Júnior, o senhor não vai... Nem o senhor, eu já disse e repito, nem o senhor e ninguém, eu dentro dos meus direitos, eu dentro da minha legalidade. Olha, senhoras e senhores, é um extrato de contrato. Aí o vereador Amadeu Júnior usa, da sua capacidade profissional para denigrir a minha imagem, dizer que eu estou usando de subterfúgio, que vai me processar. Paciência, vereador. Paciência. Tome conhecimento das coisas. Procure saber, pelo menos, o que é um extrato de contrato, de licitação. Pelo amor de Deus, vereador. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, vereador, não continue não, viu, vereador? Se o senhor não souber o que é um contrato, um extrato de contrato, paciência, viu? Paciência. Sim, senhores e senhoras, eu quero transmitir aqui mais uma informação aos senhores. Se o lixo de Guadalupe... Durante o ano de 2009, já se transformou no escândalo piauiense, se não dizermos nacional, por que não também falarmos nos transporte de Guadalupe? Pegando os balancetes que chegaram hoje a esta casa, hoje, chegou hoje, quentinho. Uma informação bem rapidazinha que eu vou passar para vocês, mas eu quero dizer que vou fazer, o levantamento é completo, o ano é completo. O gabinete do prefeito, durante, no mês de setembro, usou R$ 17.500 de aluguel de carro. Gabinete do prefeito, R$ 17.500. A caminhoneta do prefeito foi R$ 7.500. E um ônibus. Agora, o gabinete do prefeito também tem o aluguel de um ônibus, R$ 10.000. Ou então, totalizando, comunico ao povo de Guadalupe que os vereadores José Mota, Ade Carleton e Amadeu Júnior acabam de se retirar do plenário desta casa sem, ao menos, pedir licença à mesa diretora. Não sei o motivo, mas todos três se retiraram. Ainda estão gritando lá fora. Peço mais uma vez desculpa aos guadalupenses em nome dos senhores vereadores. Então, senhores, eu gostaria só de repassar essas informações. O gabinete do prefeito de Guadalupe, hoje, usa para pagar a caminhoneta do prefeito R$ 7.500 e um ônibus R$ 10.000, ou então R$ 17.500. A Secretaria de Planejamento e Gestão, preste bem atenção, se também não vai ser um escândalo, se também não merece uma fiscalização. A Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, ela tem alugado dois caminhões por R$ 5.200, ela tem alugado dois veículos pequenos, R$ 2.650, e ela tem alugado uma caminhoneta no valor de R$ 4.800, totalizando R$ 20.500. Isso para a Secretaria de Planejamento e Gestão. Coisa que não se tinha em outros, nos anos anteriores. Mas este ano, a Secretaria de Planejamento... Agora, preste atenção. A Secretaria Municipal, viu, senhor Pierre, de Planejamento e Gestão, tem dois caminhões alugados para fazer que serviço mesmo? Dois veículos pequenos e uma caminhoneta. O valor da caminhoneta é R$ 4.800. A saúde, ela tem R$ 10.516 de transporte. A educação, R$ 32.753. Agora, o que me chama mais atenção, senhoras e senhores, é que o prefeito Allen, por diversas vezes, inclusive no pronunciamento nesta casa, na nossa sessão solene este ano, ele enche o peito para dizer que renovou a frota do município de Guadalupe foi renovada, foi comprada vários carros. E, em média, a Prefeitura Municipal de Guadalupe está gastando com locação de carro R$ 81.300 por mês. E de combustível, 70 mil reais por mês. Agora, os contratos nós não temos acesso. O vereador AD, até hoje, ficou de nos dar uma cópia do contrato da caminhonete do prefeito e nunca nos deu. Nunca nos mostrou. Então, nós ainda não sabemos se esses carros são com combustível da empreiteira ou da prefeitura. Nós não temos esta informação. Porque antes, todos os carros que eram alugados com a RR Transportes e Eventos, o combustível era por conta da empresa. Não era por conta da prefeitura. E eu não sei como é com a prefeitura. Justifica 70 mil reais de combustível, em média, por mês. Então, senhoras e senhores, outro assunto que eu trago hoje nesta casa, inclusive chamando a atenção, felizmente os vereadores todos, só está presente o vereador Pierre e a vereadora Surama, é com respeito ao dia 1º de dezembro, o Dia Mundial de Combate à AIDS. O município de Guadalupe, infelizmente, continua em estado de alerta. O município de Guadalupe, tive a oportunidade, no dia 23 de março de 2009, solicitar ao senhor prefeito, através de indicação, nesse momento eu passo a ler a indicação que eu fiz, a indicação número 1 de 2009, por ter a consciência, por ter naquele momento, ter ido no Comitê Estadual de STAIDS, em Teresina, ter pego o boletim epidemiológico do Estado do Piauí, trouxe a esta Câmara, inclusive tirei até cópia aos vereadores, e fiz essa indicação. Indico ao senhor prefeito, após ouvir o plenário na forma regimental, a criação de um comitê permanente para direcionar a execução de medidas de promoção, prevenção e controles da AIDS no nosso município. Aí eu justifico. Segundo dados do Boletim Epidemiológico do Estado do Piauí, número 2, de 2008, o Brasil apresenta 478.273 casos de AIDS. O Piauí, 3.228. E Guadalupe está em estado de alerta, assumindo o quarto lugar no estado do Piauí. Guadalupe é o município que mais chama a atenção entre todos os municípios do Piauí por apresentar maior incidência. Sugiro que este comitê permanente seja formado por todas as organizações administrativas municipal, como também a sociedade civil organizada. Exemplo, Secretaria de Saúde, Educação, Esporte, Assistência Social, Igreja, Sindicato, Conselho Tutelar, entre outros. Infelizmente, senhoras e senhores, o prefeito não me ouviu. O secretário de Saúde não me ouviu. Senhora secretária Surama, a senhora lembra na Conferência Municipal de Saúde de 2009, quando nós participamos, que fizemos essa indicação, que fizemos essa proposição, fomos acatados por unanimidade, por todos os que estavam presentes lá na Conferência Municipal de Saúde. E, simplesmente, o nosso município, através dos gestores da saúde e através do prefeito municipal, nada fez. É lamentável, é triste, quando hoje nós pegamos a informação atualizada e verificamos que o município de Guadalupe, infelizmente, continua em estado de alerta. O município de Guadalupe, hoje, é comparado em número com o município de Picos. Hoje, o município de Guadalupe tem o mesmo número de casos que o município de Picos. É triste, é lamentável. Tive a oportunidade, hoje de manhã, de conversar com o senhor secretário de saúde, doutor Paulo Rocha, e com o senhor prefeito Allen Rodrigues. E disse da minha indignação. Disse que não poderíamos, em hipótese alguma, ter deixado chegar a este ponto. Que não fizemos nada, que é preciso batermos no peito e dizermos ao povo de Guadalupe que não fizemos nada. Nada foi feito. Nada foi feito. E mais triste ainda, quando eu disse ao secretário de saúde que este serviço, que este trabalho que poderia ter sido feito desde 2009, um trabalho preventivo, um trabalho educacional, que tanto ia ajudar o povo de Guadalupe, aos nossos jovens, ia ser praticamente custo zero. Custo zero por quê? Porque nós temos todos os profissionais dentro de Guadalupe. Guadalupe tem todos os profissionais já trabalhando aqui nesse município. Só precisava a administração, gestão, querer. Só faltou querer. Só faltou querer. Não quiseram. Não fizeram porque não quiseram. Então, hoje, a gente vê a realidade do município de Guadalupe comparada com Picos. O mesmo índice que Guadalupe hoje tem. Agora, imaginem vocês, a população de Guadalupe e a população de Picos. Comparativa entre Guadalupe e Floriano é alarmante. Eu só quero dizer, não vou citar números, mas só quero dizer às autoridades do município de Guadalupe, prefeito municipal de Guadalupe e o secretário municipal, secretário de saúde, que tenha mais, dê mais atenção, tenha mais atenção. Não, a partir de hoje, dia 1º, é o dia mundial de atenção ao combate à AIDS. Não que fique só no dia 1º, não, doutor Paulo. Como o senhor disse, a gente já está se reunindo para fazer o movimento dia 1º. Não é só dia 1º, não. O povo de Guadalupe, o jovem de Guadalupe, merece mais atenção. Então, em outra oportunidade, eu darei mais algum esclarecimento. Quero dizer aos senhores vereadores, que só tem a senhora Surama e o senhor Pierre, mas que esta semana a gente irá se reunir para fazer o debate, para a gente analisar o orçamento. E dizer da minha tristeza hoje na sessão, por tanta perturbação, não sei, até sei sim, das palavras do vereador Amadeu Júnior, quando ele diz que eu ia à mesa dele para dar informações. Olha, sinceramente, eu sou mulher. Me orgulho de ser mulher. Tenho palavra. Tenho personalidade firme e determinada. Não me troco por qualquer homem, não. Não me troco por qualquer homem, porque olhar nos olhos de um homem e ver a falsidade, a mentira, é doído, sabe? Vereador Amadeu Júnior, para se justificar, porque ele passou para o lado do prefeito desde o início, porque foi combinado para ele ser presidente desta casa. Como houve a questão, o questionamento todo em este? Como ele foi o vereador mais eleito, ele não, nunca se conformou, e hoje eu ser a presidente desta casa e ser a menos votada. E ele perdeu para mim. Ele, o mais votado, o eleito com mais voto, e eu eleita com menos voto. Então, ele nunca se conformou. Ele dizia assim, na minha cara, que eu ia na mesa dele passar informação, é ridículo, sabe? É ridículo. Mas, infelizmente, a gente só dá aquilo que tem. E eu repito, sou mulher, mas tenho determinação, personalidade e não me troco por muitos, muitos e muitos. Sou muito mais eu. Senhoras e senhores, mais uma vez, peço desculpa por algumas perturbações dessa sessão desta noite. Agradeço a compreensão, a audiência de todos. Desejo uma boa noite a todos. E, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão.